Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos aqui todas as sextas-feiras, ao microfone hoje, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Vamos estar, como sempre, no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Claro está, estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se os ouvintes nos quiserem mandar uma mensagem ou uma pergunta pelo WhatsApp, pois o número é 1908-652-4584. Não se esqueçam, só texto pelo WhatsApp. 1908-652-4584. Hoje vamos ter aqui um programa bem interessante. Vamos ter connosco Elias Isaac, da Open Society Angola, uma organização que, como os ouvintes sabem de certeza, está virada para os direitos humanos, para a abertura, digamos assim, da sociedade angolana, como o nome indica. E vai ser uma oportunidade para discutir este período político que se vive em Angola com algumas mudanças já em curso. Mas antes de passarmos ao convidado, vamos ver rapidamente as notícias.
O Fundo Soberano de Angola negou em comunicado nesta sexta-feira, dia 17, que o Presidente do Conselho de Administração, José Filomeno dos Santos, tenha pedido admissão. Desde quarta-feira, nos círculos políticos em Luanda e nas redes sociais, comenta-se que Santos teria colocado o lugar à disposição depois que a irmã, Isabel dos Santos, foi afastada da Sonangol pelo presidente João Lourenço.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse hoje que o povo do Zimbábue deve ter a oportunidade de escolher o seu próprio governo através de eleições livres. Tillerson disse que se deve trabalhar para um regresso rápido do país a um governo civil constitucional.
O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, compareceu hoje em público pela primeira vez desde que os militares o colocaram esta semana em prisão domiciliária. Mugabe participou numa cerimónia de formatura universitária em Harare. Desconhece qual o estado das negociações entre os militares e o presidente sobre o seu futuro político.
E aqui nos Estados Unidos, entidades oficiais americanas disseram que foram presos quase 300 membros do grupo criminal de El Salvador, MS-13, em operações nos Estados Unidos e nesse país da América Central.
O demitido presidente da região autónoma da Catalunha, Carles Puigdemont, e quatro membros do seu gabinete vão comparecer ainda hoje perante o Tribunal Belga, que está a analisar um pedido de prisão e extradição de Espanha.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita, Mayra de La Salette. Como já dissemos, hoje temos connosco Elias Isaac, da Open Society Angola. Elias Isaac, está-me a ouvir?
Claramente, muito, muito bem.
Ora, ótimo, também está a chegar em ótimas condições, esperemos que continue assim. Olha, Elias Isaac, eu já tenho aqui alguns ouvintes em linha, mas antes disso, vamos fazer o que nós fazemos sempre aqui, vamos começar com uma pergunta. Pois bem, João Lourenço subiu ao poder, depois de uma campanha prometendo luta anticorrupção, mudanças, e bem, para usar a cabeçalho de alguns jornais, ele tem estado a varrer os órgãos públicos do Estado, os órgãos de informação, os órgãos económicos, a acabar com contratos que ligavam, portanto, por exemplo, as empresas de comunicação social do Estado a empresas da família de Eduardo dos Santos. Há quem diga que isto assinala mudanças, há quem diga que não, que é apenas o Presidente a escolher os homens que prefere para esse lugar e que até agora nada mudou. O que é que você acha?
Bom, em qualquer Estado, quando se muda o governo, quando se muda o Presidente, todas essas mudanças são normais. E nós acreditamos que foram 38 anos da governação do antigo presidente José Eduardo dos Santos e o presidente Eduardo Santos criou um sistema, não é? Criou um sistema que sustentava a sua governação. E é muito normal que o novo presidente João Lourenço também queira criar um sistema de governação, quer pôr em lugares chaves pessoas da sua confiança. Porque caso contrário, nós teremos problemas, porque nós estamos a viver uma situação um pouco anormal, não é? Que temos um presidente da República eleito pelo povo, e temos um partido onde o antigo presidente é que manda. E segundo os estatutos do partido, toda a política governamental, toda a política do governo é forjada pelo partido político. E quem comanda o partido político é o antigo presidente José Eduardo Santos. Então, é uma situação complicada. É normal que o novo presidente esteja a criar condições para poder governar com pessoas que ele pode confiar.
Olha, Elias Isaac, antes de eu passar já para os ouvintes, eu tenho só mais uma pergunta. Obviamente nós aqui estamos a uma distância de milhares de quilómetros. Nos órgãos de informação estatais, alguma modificação?
Olha, há alguma pessoa nova, algumas pessoas são novas. Agora, o mais importante e o mais crítico para o país não é só mudar as pessoas.
Sim, mas nota-se, a minha pergunta era precisamente essa. Nota-se alguma modificação na abordagem dos temas, digamos, pelo Jornal de Angola ou pela televisão?
Não, ainda muito cedo.
Aham.
Não se vê, em termos de conteúdo, em termos de substância, ainda muito cedo.
Aham.
Não se vê mudanças substanciais.
Muito bem. Olha, eu já tenho aqui ouvintes em linha, vou já para o ouvinte Piedade Kalunga, em Luanda. Senhor, presumo que é o senhor Kalunga, está em linha?
Sim, está em linha.
Muito bem, senhor Kalunga, faça favor, se tiver um comentário ou uma pergunta para o nosso convidado, o microfone é seu.
Muito obrigado pela oportunidade que foi dada. Estou para dizer, que é felicidade que o presidente da República, João Lourenço, está a fazer, para quem é atento, nem na era da ditadura dos 88 anos, nessa era de João Lourenço, nada muda praticamente. Vejamos nós que estão assim para a comunicação social, são sempre aquelas pessoas que se vestiam da que se resistiam na política do José Eduardo Santos. E normalmente na comunicação social temos dois miúdos, né? Como o Ismael Mateus, o Teixeira Cândido, como é que existem essas pessoas, né? Temos muitos bons miúdos na comunicação social. É tal igual na governação. Não estamos a ver ninguém da sociedade civil que posta na governação de João Lourenço. É tal igual na era dos Eduardo Santos também era o mesmo. E digamos nós, na era dos Eduardo era troca de cadeira, de maneira que João Lourenço está a fazer aquilo, troca de cadeira que ele está a fazer. As mesmas pessoas que estão há muito tempo na comunicação social são as mesmas pessoas que estão sempre a estar no topo da comunicação social. Então, para mim, nada importa. Né? Quem atende mesmo na política angolana, da era dos Eduardo Santos, até a era de João Lourenço, para mim nada muda. Imagina que motivista, nós vamos lutar, vamos ensaiar para ver, não está entre a ditadura dos Eduardo Santos e a ditadura do João Lourenço. Qual então é que mais vai sendo forte? Era isso, muito obrigado.
Pronto, muito obrigado. Era o Sr. Piedade Kalunga, ele era de Luanda. Elias Isaac, não sei se quer comentar.
You have $263.
Elias Isaac, está-me a ouvir? Está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Sim, senhor, não sei se quer comentar. Elias Isaac?
Menu options.
Eu creio que, João, nós perdemos aqui o Elias Isaac por um bocado e estamos a ouvir aqui a senhora. Ah, ok.
Está a ouvir.
Já está de volta.
Muito bem. Elias Isaac, não sei se quer comentar.
Eu queria comentar. Eu gostaria de comentar. É só para dizer ao senhor Kalunga que só foram dois meses, só são dois meses. E não se pode, de dia para noite, pensarmos que o novo presidente João Lourenço vai mudar um sistema que durou 38 anos mais 4 anos, não é?
Uhum.
Então, isso não é assim tão fácil. Seria bom que fosse fácil, mas não é assim tão fácil. Então, isso vai exigir do povo angolano alguma paciência e também alguma esperança, porque exigir do novo presidente que começa a cortar a árvore pelas raízes, depois vamos ficar sem sombra. As coisas não funcionam desta forma.
Uhum.
É preciso acreditarmos, é preciso sabermos, é um novo presidente, é uma outra pessoa, mas existiu um sistema de 38 anos que praticamente tomou a conta da nossa vida, da nossa sociedade, de tudo aquilo que nós somos. E os passos que ele está a dar são passos que nos indicam a direção que ele quer seguir. Vamos ver o que é que vai acontecer, ainda é muito cedo.
Muito bem. A Mayra, não sei se já aí nas redes sociais, eu tenho aqui mais ouvintes em linha.
Vamos passar aos ouvintes que estão à espera, João, porque nós temos muita gente a enviar abraços e cumprimentos ao nosso convidado Elias Isaac, de várias partes do mundo, por exemplo, do Chile. Ah, tem alguém que gostava de dar uma saudação calorosa ao pastor Elias Isaac, desde Valparaíso, Chile. Portanto, ainda está a aquecer aqui nas redes sociais, mas eu sei que a lista no telefone é grande.
Então vamos já para o ouvinte Lázaro Boas Caquel, na Lunda Norte. Senhor Caquel, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo, muito bem.
Muito bem, senhor Caquel, faça favor, o microfone é seu.
Certo, eu começo da seguinte maneira. Angola, ou então a governação do João Lourenço, no meu ponto de vista, ele está a fazer... Ou seja, temos um governo de homens e não de leis.
Uhum.
Embora por pouco tempo que ele começou a governar, mas só que a ver que estamos a ter um governo simplesmente de homens e não de leis. A exoneração de Isabel dos Santos, até então PCA da Sonangol, só tem sentido se anunciar uma nova fase da política e na história de Angola. Uma fase de progresso e de liberdade rumo a um Estado de Direito. E o mais irônico é que a própria oposição ficou sem palavras, limitando-se apenas em discutir assuntos das suas regalias no Parlamento, esquecendo a sua função de controlo permanente dos atos do governo. Agora, para o nosso convidado, eu tenho aqui algumas questões. Uma delas, acho que no início o João já colocou. Estará o João Lourenço a mudar as chefias para assegurar o seu próprio poder? A segunda, onde está então o Procurador-Geral da República para nos esclarecer o assunto do Fundo Soberano e da Sonangol? Bem, sabemos que houve roubos, houve desvios lá no Fundo Soberano, até na própria Sonangol. Mas a Procuradoria nada faz. A outra questão. Então, se dizem que o combate é a corrupção, para quem estão nomear corruptos? Ultimamente, temos informações de que o atual PCA, até o seu administrador executivo, são alvos de uma investigação em Portugal de branqueamento de capitais, desvio de não sei lá quanto mais. Então, será que o João Lourenço, ao nomear, não tem consultado para saber se essas pessoas têm aquilo, não têm? Enfim, acho que eles serão os dois próximos nomeados que também vão ser novamente exonerados porque são alvos de um crime. Então, antes de nomear, eu gostaria de sugerir ao senhor presidente que investigasse primeiro. E talvez ficaria por enquanto por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigada.
Era o senhor Lázaro Caquel, ele estava a falar de nós em ótimas condições da Lunda Norte, onde às vezes é difícil. Elias Isaac, boas perguntas aqui, portanto, a questão do Estado de Direito, as investigações da Procuradoria, as nomeações. O microfone é seu, faça favor.
Olha, deixa-me começar pela questão do Estado de Direito.
Sim.
O senhor Caquel até um certo ponto tem razão, porque todo esse processo da construção de um Estado de Direito não se faz num mês, não se faz em dois meses. Isso é um processo que vai levar algum tempo para que as leis no país mudem. E, na verdade, o maior problema de Angola não são as leis. O maior problema de Angola é o cumprimento das leis. A Angola tem muitas boas leis, mas a questão é no cumprimento, na implementação e no respeito das leis pelos órgãos do Estado.
Uhum.
Isto é que é importante frisar. A questão de mudanças. As mudanças são normais. As mudanças são normais, como eu disse. O presidente João Lourenço tem que ter pessoas da sua confiança. Se é mudança de cadeira, se são as mesmas pessoas, isso depois do tempo, o tempo vai provar que ele está, claro, que ele está no caminho certo ou está no caminho errado. É aquilo que eu disse, não é? A questão não é só mudar as pessoas, nós teremos que ver o trabalho, a prática, os resultados que essas mudanças irão produzir para o país e, acima de tudo, para a vida das populações que durante muito tempo foram excluídas e foram empobrecidas.
Uhum.
Isto é que é muito importante. A outra questão é da corrupção. Um dos maiores problemas de Angola é que, infelizmente, o nosso sistema de justiça ainda está muito lento, e é preciso mudar as coisas. Esperamos que toda essa situação, não é? Toda essa situação faça com que o sistema de justiça tome as suas responsabilidades. Até um certo ponto, eu quero citar o Rafael Marques, não sei se ele disse uma vez que se um dia tiverem que lidar com a corrupção em Angola, uma boa parte das pessoas que serviram no governo iriam para a cadeia. E eu começo-me a interrogar qual é o melhor caminho, por que que o antigo presidente José Eduardo Santos, antes de abandonar o poder, fez uma série de decretos e uma delas é de amnistia de certos crimes, até crimes de crimes que tinham a ver com corrupção ou com enriquecimento ilícito. Então, nós entendemos que o problema de corrupção em Angola é muito grave. É um sistema estruturante, é um sistema de governação. E o presidente João Lourenço tem esse desafio. Como, eu não digo desmantelar esse sistema, mas como neutralizar esse sistema que se instalou em Angola, que é mesmo na base da corrupção. Este é um grande desafio e o sistema de justiça tem um grande papel. Mas isso é um processo a longo prazo. Isso não é uma coisa que vai acontecer de dia para noite. E na verdade, nós temos que entender que durante os últimos 20 anos construíram-se em Angola polos de poder econômico e de poder político. Então, a luta dessa reestruturação, não tem a ver só com mudar ou não, tem a ver com as pessoas que detêm o monopólio e o poder econômico e político deste país.
Aham. Muito bem. Pois, uma coisa que me chama sempre a atenção, e nós já discutimos isso aqui no Angola Fala Só com vários convidados, é que ainda esta semana aparecem notícias ou acusações ou alegações feitas no estrangeiro, por exemplo, esta semana em Espanha, em que são nomeadas personalidades do governo, das autoridades angolanas, como estando envolvidas em corrupção, e uma coisa surpreendente é que com esses nomes à vista, nunca há da parte das autoridades angolanas pelo menos uma declaração a dizer: tomámos conhecimento disto, vamos investigar, queremos que essa pessoa se pronuncie. É realmente impressionante. Não sei se quer comentar isso.
Eu quero comentar isso. Eu anos atrás estive no Brasil, estava com uma procuradora lá no Brasil, e ela dizia-me o seguinte, que cá no Brasil nós não precisamos de provas, nós só precisamos de uma informação para investigar. O problema é que em Angola, mesmo com informação, não se investiga nada.
Ah.
Não, e esse é que é o maior problema. Que todo mundo, parece que todo mundo tem medo. Existe um ditado, não é? Todos nós estamos ensopados na gasolina e ninguém tem coragem de acender o fósforo, porque será o primeiro a arder.
Pois, exatamente. Bem, Mayra, não sei se aí nas redes sociais...
Temos já... aqui nas redes sociais. A Bíblia Guedes diz o seguinte: mudar o staff da sua confiança e após todos os lugares assentes e, na sua opinião, é de rever a Constituição para um arranque perfeito da governação de João Lourenço. O que diz sobre esta ordem de ideias, Sr. Elias Isaac? É a pergunta de Abílio Guedes.
Olha, o debate sobre a Constituição de Angola é um debate antigo. Criou-se em Angola uma Constituição atípica, que na verdade não serve os interesses nacionais. Até um certo ponto, a Constituição de Angola foi altamente personalizada. Foi altamente personalizada. E vamos ter esperança que durante esses 5 anos de mandato do presidente João Lourenço, ele tenha coragem suficiente para refletir nesse processo da Constituição. Porque é uma Constituição completamente personalizada, uma Constituição que até um certo ponto dá direitos e depois tira. E o problema de Angola é que existem muitas leis inconstitucionais. Existem leis que atropelam a própria Constituição. Existem decretos que atropelam a própria Constituição e nós não conseguimos ver nem o Tribunal Constitucional, nem outras instâncias jurídicas a anularem esses decretos e essas leis. Há necessidade de rever a Constituição? Sim, há necessidade. A Constituição de Angola, nesse novo contexto, nesta nova era, está completamente caduca e não fala. Não fala a expectativa desta nova nação que agora muitos angolanos pensam que agora podem se identificar com ela.
Uhum. Muito bem.
João, posso aproveitar só mais uma pergunta? Esta pergunta veio pelo WhatsApp, Augusto Gongo. Gostava de saber, por tudo o que Isabel dos Santos fez, deve ou não ser julgada depois da sua exoneração? E esta pergunta, João, eu coloco porque não só Augusto Gongo, mas a maior parte dos nossos internautas questiona porque é que há exonerações sem haver, de facto, chamada à responsabilidade. Alô, Elias Isaac?
Eu estou a escutar. A primeira pergunta é muito forte. Eu creio que um dos maiores problemas de Angola, desde 1992, foi que os poderes políticos, especialmente os partidos políticos, que disputavam o poder em 1992, não aceitarem a constituição de uma comissão de verdade e reconciliação em Angola. Preferiu-se sonegar, preferiu-se reprimir toda a injustiça, todas as causas da guerra, tudo aquilo que andou de errado, tudo aquilo que foi erro, preferiu-se meter-se debaixo da alcatifa e esconder aí. E, na verdade, isso não resolveu o problema, isso só acentuou o problema porque depois, em 2002, o que é que aconteceu? Todos nós sabemos. Eu acredito que a história, e eu penso que a história de Angola é que vai falar, não é? A história de Angola é que vai falar. Nós em Angola, nós não temos muitos dados comparativos, não é? O primeiro presidente de Angola, o Dr. Agostinho Neto, infelizmente, durou muito pouco tempo. O antigo presidente José Eduardo Santos durou 38 anos. O presidente João Lourenço não sabemos quanto tempo vai durar. Então, temos muito poucos dados de comparação.
Uhum.
E seria muito, muito difícil nós pensarmos que vamos julgar o A, vamos julgar o B, vamos julgar o C. Na verdade, se nós voltarmos para a história de Angola, desde a Guerra de Libertação até neste momento, Angola nunca se reconciliou. Nunca houve justiça social em Angola. E esses crimes continuaram até hoje. Hoje existe a cultura da impunidade, não aconteceu em 1900, 75, não aconteceu em 1977, não aconteceu em 92, não aconteceu em 2002. A cultura da impunidade em Angola vem desde a Guerra de Libertação, onde coisas aconteceram e ninguém quis falar, porque cada família de Angola, cada família angolana, está afetada, não só desde 1975 para cá, mas muito antes. Temos famílias afetadas e que nunca houve vontade política dos governantes. E esse é o maior crime que os políticos angolanos deveriam ser julgados. É a negação de uma comissão de justiça, de verdade e de reconciliação nacional.
Uhum.
E isso nunca foi feito.
Pois, e o que se vê, né, tem toda a razão, porque o que se vê aqui, nós presenciamos aqui neste programa, é que ambas as partes não se cansam de se acusar uma à outra de crimes e de atrocidades e, portanto, não se vai a lado nenhum, não é?
Absolutamente. E as pessoas querem esconder. E as pessoas pensam que a realização de eleições é o pressuposto dessa harmonização, dessa estabilidade política. Não. As eleições não estabilizam uma nação. As eleições, até um certo ponto, vêm legitimar um regime que pode ser autocrático, pode ser ditador, pode ser repressivo, pode ser qualquer outra coisa.
Uhum.
Então, é quando as pessoas têm um espaço de dialogar, em que as pessoas aceitam os erros cometidos durante a história do país e assumem esses erros. Porque ninguém é perfeito. Agora, pretender ser perfeito, isto é o maior erro, porque o que se indoctrinou, o que está a indoctrinar em Angola, é o conceito de que uns foram santos durante a guerra e os outros foram pecadores. Durante a guerra civil, ou todos foram santos ou todos foram pecadores. Não existem santos nem pecadores durante a guerra civil de Angola.
Exato.
E muitos pensam que foram santos. Isso é que está a estragar, o país. E é aquilo que a gente vê na véspera das eleições na província de Benguela e em outros lados, pessoas a serem queimadas, pessoas a abandonarem as suas casas e irem viver nas montanhas. Mas há quantos anos é que a guerra acabou?
Uhum.
Quase há 15 anos.
Exatamente. Bem, Elias Isaac, olha, nós estamos a chegar aqui ao fim desta primeira meia hora, mas eu vou dar, talvez sem fazer uma pergunta, só dizer aí talvez algum comentário nas redes sociais.
Comentário.
Porque eu, ao topo da hora, tenho que fazer uma pequena interrupção para dar os cumprimentos de onda, antes de voltarmos. Elias Isaac, não desligue, sim?
João, Elias Isaac, nós temos aqui pessoas a dizerem que é preciso dar tempo a João Lourenço. E alguém que faz a pergunta, que pode ficar para a segunda parte, se Elias Isaac acha que o Presidente da República deve exonerar o Procurador-Geral da República.
Ora bem, olha, não responda para já, eu vou dar aqui mais uma vez os cumprimentos de onda, vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 e até às 18h30 vamos estar também em onda média, nos 1530, e continuamos em onda curta no 13.630, 17.655, e continuamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp. Pode-nos mandar, só por texto, comentários, pergunta, o número é 1-908-652-4584. Eu sei que tenho aqui ouvintes em linha, continuem em linha. Portanto, continuo com o Angola Fala Só. Vamos agora, recordar que estamos aqui com o Elias Isaac. Eu fiz aqui um erro, pensava que estava no topo da hora e estamos um pouco mais cedo. As coisas da vista.
É verdade. Mas estamos, é só um minuto.
É só um minuto. Eu vou pedir desculpa aos ouvintes. Eu pensava que já estávamos no topo da hora.
João, aproveito, sim. Então, isto aqui lê-se num instantinho. O Paulo Calopa diz que tem a certeza que o MPLA é um motor de ouro, versão limitada, que trabalha 24 sobre 24 e durante 365 dias ao ano. Neste momento precisa-se acertar as peças que constituem esse mesmo motor. É necessário olharmos para a frente, diz Paulo Calopa.
E agora sim, vamos fazer aquela interrupção. Não desligue, e Elias Isaac e os ouvintes que estão em linha, não desliguem, continuem com a Voz da América. Voz da América, este é o Angola Fala Só. Ao microfone, João Santa Rita e Mayra de La Salette. Estamos hoje com o convidado Elias Isaac, da Open Society. Estamos a discutir a atual situação em Angola, com a mudança da presidência e mudanças a alguns níveis. E temos tido uma conversa interessante, mas antes disso, Mayra, parece que temos aqui uma reportagem pequena para passar, não é?
É verdade, temos uma reportagem em vídeo, é de Armando Chicoca, no Namibe, onde quem participou nas celebrações do 11 de novembro lembrou ao novo Presidente da República para cumprir a promessa de corrigir o que está mal, melhorar o que está bem. Também o deputado eleito pela Casa Sé no Namibe, Sampaio Mukanda, deixou a garantia de que a Casa Sé vai trabalhar junto do cidadão.
Quem pensa em corrigir é porque refletiu que alguma coisa não vai bem. E nós temos que realmente corrigir, né? E também o quê? Melhorar como? Melhorar aqueles aspectos que não conseguimos fazer no decorrer desse tempo. E agora está a tentar fazer um esforço para que cada um consiga sentir-se feliz nesse país que é de todos e cada um consiga realmente...
Concretamente no Namibe, o que tem que ser corrigido?
No Namibe, principalmente, nós sabemos que há bairros ainda que lamentam a questão da água, da luz. As vias rodoviárias já estão a ser corrigidas e estamos gratificados por isso.
Trabalhei na UNTA há muito tempo, claro. Vindo do UEM para lá transferido para a UNTA. Eu trabalhei na UNTA desde 1975 até em 1992. O que eu penso nesse aspecto é, de facto, fazer aquilo que... Até aqui foi feito mal, corrigir, e aquilo que foi feito bem, melhorar para o melhor, não é isso?
É chegado o momento de tratarmos os nossos problemas com urbanidade, com liberdade, porque já não se justifica converter ou reduzir a independência do país numa única pessoa de Agostinho Neto e do MPLA. Temos que abordar esse assunto com liberdade, né, com uma amplitude, porque são tantos que contribuíram. Holder Roberto, Agostinho Neto, Jonas Savimbi e outras entidades religiosas que não podem ser suprimidas. São tantos angolanos que contribuíram para a independência. Não se deve reduzir a independência numa única força política e numa única pessoa que é Agostinho Neto. Vamos sim reconhecer todos aqueles que contribuíram.
Como deputado eleito a 23 de agosto, o que é que este povo do Namibe pode esperar de ti?
Vamos fazer uma deputação próximo do cidadão. No princípio de que, por uma deputação próximo do cidadão, contribuamos para o desenvolvimento da nossa província.
E era então a reportagem de Armando Chicoca no Namibe a cobrar a promessa de a campanha do presidente João Lourenço. Elias Isaac, antes de nós passarmos a esta segunda meia hora, a pergunta era se João Lourenço deve ou não exonerar o PGR.
Esta é uma pergunta que é da... É da inteira competência do presidente João Lourenço. E ele sabe com que pessoas é que ele pode contar para fazer uma governação que ele prometeu durante a campanha eleitoral.
Muito bem.
E na verdade a luta contra a corrupção, a luta contra os monopólios, a luta contra os favoritismos foi... ainda permanece na agenda dele de governação. Então ele na verdade sabe o que é que deve fazer, porque durante muito tempo, ou durante esses anos todos, com toda esta onda de corrupção e de acusações, nós vivemos uma situação em que parece que vivemos num estado, num país onde a procuradoria ou a justiça não existe, não é? Não existe para tratar desses assuntos. Então, essa agenda que o presidente João Lourenço apresentou durante a campanha eleitoral na luta contra a corrupção, ele deve saber com que pessoa é que ele pode contar na Procuradoria-Geral da República para lhe ajudar a alcançar os resultados desta promessa.
Muito bem. Olha, Elias Isaac, eu vou voltar aqui uma pergunta.
Há uma outra questão. Há uma outra questão do ouvinte Calopa. Ele dizia que o MPLA é o motor e falava de outras coisas. Eu não vou disputar essa opinião. A opinião é dele. A única coisa que eu quero dizer é que depois de 42 anos de independência, 15 anos de paz, e perto de 25 anos depois da instalação da democracia em Angola, é triste nós vivermos num país onde ainda primeiro nos identificamos primeiramente como militante e não como cidadão. Até não é só nos identificarmos, somos identificados. Somos identificados primeiro como militante e depois como cidadão. Houve uma política de partidarização, não só do Estado, mesmo das nossas próprias consciências e das nossas relações. E das nossas relações como angolanos. Nós nos definíamos como militantes e não como angolanos. Amigos de infância começaram a definir-se como militantes do partido A, do partido B, e não como angolanos. E eu quero apelar ao cidadão Calopa que ele e eu comecemos a desenvolver uma outra cultura de cidadã, em que primeiro somos angolanos, depois vem o resto. Angola veio primeiro e os partidos políticos vieram depois. E Angola estará aqui para todos sempre, os partidos políticos não.
Uhum. Pronto, olha, Elias Isaac, eu tenho aqui já mais ouvintes em linha, mas depois também mais tarde quero voltar a uma questão que foi levantada aqui anteriormente por um ouvinte, mas de qualquer maneira eu quero dar o microfone ao ouvinte João Costa, no BS. Senhor Costa, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir.
Muito bem, Sr. Costa, tem uma pergunta ou um comentário?
Bem, questão de forma de impedido.
Diga.
Nós no BIE.
Diga.
Nós no BIE estamos em condições precárias. Questão que liga a leste à província do Moxico. A nossa estrada está em condições precárias. No estado em que ela é internacional, mas questão de chuva, nós estamos em lagoas. E o tempo seco, estamos em poeira inadequada. Muito interessante. Queremos que o governo angolano tenha aquela habilidade nessa próxima governação para que, ao menos, a saudade deste troço de Moxico. Por outra, nós... O BIE é uma fonte de todos os recursos. Vejamos que é o dinheiro que consta no Rio Kwanza. O dinheiro, então, Kwanza, é o nome do Rio Kwanza, que sai no BIE e da Lua ao sul de Luanda. É o BIE, ou então é o Kwanza que tem rios, ou então barragens, né? Que a energia lá no norte é quase total. E lá beneficiam do peixe e outros recursos desse rio que nasce na província do Bié. Mas o próprio Bié está aqui a padecer e que nunca viu a luz dessas barragens. Por que que então essa governação próxima não tem acesso que também bebamos, ou então bebemos, né, aquela força da nossa... nosso Kwanza, que onde nasce esse rio tão rico em recursos de diversos acessos. Por outra, nós temos os municípios do leste, que são de Catabola, Tamacupa e Coemba, em que, na verdade, se formos a especificar com outros municípios de Angola, não são comunas, não são importantes. Estão em beleza muito, muito diferente, em que se alguém estiver a um município do norte, quando vem a estes municípios que estão de Gatabola, Camagupa e Coimbra, ele pensa que esses são quimbos, são aldeias que pertence a um dos municípios desta província. Questão
Pronto.
Outra.
Oh, Sr. Costa, Senhor Costa, olha, eu vou interromper porque temos mais ouvintes e você obviamente tem uma longa lista de queixas sobre a província do Bié e eu não tenho dúvidas para duvidar de si. Elias Isaac, eu não sei se você quer comentar, senão eu passava já a uma outra questão.
Não, eu gostaria de comentar. O problema do desenvolvimento da Angola, e eu estou a falar Angola no seu todo, assenta-se na implementação das autarquias. Esta questão, durante esses 42 anos, houve o conceito ou o preconceito ou a política intencionada do controlo do poder. Tudo foi centralizado, tudo foi monopolizado, tudo é decidido cá em cima. A governação central vê Angola como uma floresta e pensa que nessa floresta todas as árvores têm o mesmo tamanho e têm a mesma altura. E foram esses erros que foram cometidos, em que áreas foram altamente beneficiadas do investimento ou do desenvolvimento e outras áreas foram completamente abandonadas e ignoradas. A solução para o desenvolvimento da Angola, a solução para que as riquezas geridas localmente, não só no Bié, como nas Lundas, como em Malães, como no Mexico, no Quando Cubango, como na Huila, as rochas ornamentais, como o petróleo no Ijó, em Cabinda, está nas autarquias. O governo central tem que devolver o poder às comunidades, ao povo, para que elas possam gerir. Nunca haverá desenvolvimento sustentável, nunca haverá um desenvolvimento justo em Angola se o governo central continuar a monopolizar o poder e a decisão da vida deste país. Isto nunca vai para lado nenhum.
Muito bem. Mayra, não sei se tens aí mais, senão eu tenho aqui uma pergunta para o Elias Isaac.
Temos mais, João, podemos juntar aqui. Vamos ao José Sobral, que questiona o que acha, o que Elias Isaac acha da pauta, da nova pauta aduaneira. Oh. E se acha que tudo isso, o que está a acontecer, estas mudanças, estas exonerações, são só mesmo mão de João Lourenço, sem a mão do burro político do MPLA?
Essa é uma boa pergunta. Faça favor, Elias Isaac.
Olha, eu ouvi dois dirigentes do MPLA, ouvi o general Dino Matrosky numa entrevista e também ouvi, parece-me, ouvi um dos deputados, parece que é o deputado João Pinto, e na verdade nós sabemos que não é o presidente João Lourenço, ele governa mediante a política traçada pelo partido. Isso é que nós não devemos esquecer e nem devemos pensar uma outra coisa. É sim, ele tem os seus princípios, ele sabe como vai fazer as coisas, mas é a política do partido que ganhou as eleições. Porque nós não tivemos uma eleição direta do presidente, nós não tivemos. Nós fizemos uma eleição da lista partidária.
Uhum.
Então é a política do partido que ele está a implementar. Contudo, está a usar novas formas de fazer o trabalho, está a parecer que está a fazer novas formas. Mas eu também, eu escutei ontem ou esta manhã a própria pessoa responsável deste processo da pauta aduaneira, que isto não é um processo que começou agora, isso é um processo que começou há mais de um ano.
Sim, sim.
Então, isso já no tempo do antigo presidente José Eduardo Santos, isso já estava sendo trabalhado, só está sendo aprovado. Então, não vamos pensar que o presidente João Lourenço está a fazer algo fora daquilo que foi estabelecido no próprio partido, ou no bureau político, ou no comitê central. É óbvio que ele está a ter algumas opções e o próprio estatuto lhe confere, e acima de tudo, aquilo que a Constituição lhe confere, ele está a fazer. Mas ele ainda continua altamente ligado às políticas ou à própria ideologia partidária.
Muito bem. Olha, eu já tenho aqui outro ouvinte em linha, que é o ouvinte José Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou, sim, senhora, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Domingos. Ah, é de Cabinda. E ele precisamente perguntar onde é que você está. Faça favor.
Pronto, boa tarde, senhor Elias e Isaac. Boa tarde, Voz da América.
Boa tarde.
Boa tarde.
Aos ouvintes que me antecederam, praticamente muita coisa já foi dita. Muita coisa foi dita e, em princípio, nós estamos expectantes com essas políticas e com essas mudanças que devem acontecer. Mas eu tenho aqui um reparo. Em 2002, eu tenho em mente que fiz uma prova de aptidão para o curso de acesso à faculdade de Direito, na qual eu até não tinha sido aprovado, fiquei com a média 9. O escritor angolano Adriano Machinde dizia o seguinte no texto: os homens e países que não configurarem nem se insertarem em micro, macro unidades socioeconômicas e políticas, os homens e países que definitivamente não entenderem que a paz, a convivência pacífica e a tolerância constituem bases ineludíveis para a reedificação da estratégia para o desenvolvimento, estarão condenados ao que nos parece a estar situados na periferia dos centros mundiais de poder e a converterem-se exclusivamente em atores e espaços da sobrevivência mais precária, por mais riqueza e interesses que as suas literaturas tiverem. Então, um reparo que Angola hoje já está a viver essa etapa. Em 2002 eu tinha uma certa idade, aí os 30 anos. Até hoje se ouvir que nada muda, nada vai, nada vem, promessas, teorias, sai de um lugar, vai para outro, um cargo sim, um cargo não. Senhor Elias, pode nos dar mais um ênfase sobre essas mudanças? São mudanças ou são estratégias, na tua forma de ver?
Pronto, era o ouvinte José Domingos em Cabinda. Elias Isaac, você já falou um pouco sobre isso, mas faça favor.
Bom, as estratégias são conceitos, não é? E essas mudanças podem ser estratégias para a governação. Agora, mudança são coisas palpáveis, são coisas mensuráveis, são coisas visíveis. E aí é onde eu disse que precisamos de tempo para vermos as mudanças. Não é por mudar uma pessoa, tirar uma pessoa por outra, que a gente vai ter mudança, não. Isso é uma estratégia para mudança. Então, ainda não chegamos lá. Não chegamos nessa mudança e queremos ver que essa mudança traga uma transformação política, social e econômica para o país. O senhor José Domingos falou bem na citação que trouxe, e, na verdade, uma das coisas que nós temos que entender sobre Angola é fazermos a pergunta: quais foram os alicerces da construção dessa nação? Nós, depois de 1974, 75, fomos logo para a Guerra Civil. E não só. A violência, a própria independência de Angola foi adquirida, foi alcançada através de uma luta armada, de violência. E essa violência passou, foi a cultura de se alcançar o poder. E essa cultura de violência durou anos e anos, até 2002. Então, nós não temos em Angola alicerces de paz. Nós não temos. Nem quando não se quer falar de uma comissão de paz, de reconciliação, é porque não existem alicerces. E são esses alicerces de violência, de repressão, porque o que aconteceu durante a Guerra Civil, sejam quais forem os lados, é reprimir o inimigo. Aquele que se identificasse com uma ideologia diferente, esse indivíduo é eliminado. São esses alicerces. Foram os alicerces da exclusão. Todo indivíduo que não pertence é excluído, que não se identifica conosco é excluído. E houve uma elitização da sociedade angolana. Você tinha que pertencer a uma raça muito especial. É aquilo que o jornalista Reginaldo Silva disse há dias ainda, no lançamento do livro do Lato Beirão. Ele dizia que essa é a história da Angola. E essa história não mudou. E é por isso que não é em vão que Angola gasta mais o seu orçamento nas forças armadas, nos serviços de segurança, do que a Nigéria e a África do Sul. E muita gente deve se interrogar por quê. Angola está em paz, por que tem que gastar tanto dinheiro para sustentar as forças armadas e os serviços de segurança? E o orçamento de Angola é muito superior da Nigéria e África do Sul. E são países que têm uma economia muito superior à da Angola.
Uhum. Pronto. Mayra, não sei se tens mais comentários aí.
Tenho. Em relação a uma resposta que Elisa Isaac deu há pouco tempo sobre esta questão do partido e das mudanças, Salomão Francisco pergunta se o que Elisa Isaac quer dizer é que é o próprio partido que está a fazer essa lavagem, que todas estas alterações são fruto do próprio partido, é isso que quer dizer?
Olha, Elias Isaac, eu vou meter aqui a minha colher, assim por dizer, porque era precisamente isto que eu lhe ia perguntar. Eu aqui há dias estava a falar com um comentarista angolano que me dizia que, infelizmente, não só em Angola, mas na África Austral, toda a mudança tem que vir dos partidos no poder, senão não há mudança. E isso leva-me àquele comentário de um ouvinte, ainda na primeira meia hora, que queria saber a sua opinião sobre os partidos. Ele comentou que os partidos da oposição parecem estar mais preocupados com as suas regalias no Parlamento do que em controlar o governo. Portanto, vamos lá, temos aqui dois aspectos, que é a mudança só pode vir dentro do partido no poder e como é que você vê os partidos na oposição?
Bom, eu não acredito que a mudança só pode vir dentro do partido no poder. Eu não acredito nisso.
Uhum.
A sociedade angolana é muito... A sociedade angolana é maior que o partido no poder. É maior. E eu falo de uma sociedade angolana que não se confina em Angola, vai até a diáspora.
Sim.
E essa sociedade é muito maior que o partido no poder. Então, se a mudança viesse dentro do partido no poder, nós já teríamos mudança há muito tempo. Uma das coisas que a gente não deve esquecer é que o presidente João Lourenço é o vice-presidente do partido no poder.
Uhum.
Ela é o vice-presidente. Ela está na sucessão da presidência do partido. Então, ela é parte do partido. O que eu disse é que eu acredito ou suspeito, como qualquer um político faria, depois de ganhar as eleições, é chegar em consenso, porque existe uma Constituição que é soberana, que está acima do estatuto do partido, e o presidente João Lourenço, ele jurou. Ele prestou o seu juramento respeito à Constituição, e não foi respeito aos estatutos, porque isso faz-se lá onde os cidadãos angolanos não vêm, então, não, muitos de nós não vemos. Então, ele tem responsabilidades que a própria Constituição lhe confere. Mas não vamos esquecer que ele é parte do Partido do Poder. Ele é um dirigente dentro do Partido do Poder. Ele é o segundo homem dentro do Partido do Poder.
Uhum.
É muito injusto falar-se que a oposição só está interessada na defender as suas regalias e outras coisas. Nós devemos entender o espaço que a própria oposição tem dentro da própria Assembleia e na sociedade, com os mídias públicos, com os acessos a outros meios que existem na sociedade. Está tudo limitado. Existe o conceito do monopólio existe o conceito do controle dentro neste país. E você que não faz parte, você é excluído. Eu tenho dito sempre que Angola ainda está no processo da construção da democracia. Nós ainda vivemos uma sociedade que eu chamo patocracia, mas são os partidos políticos que controlam a vida e não são os cidadãos. Nós parece que perdemos o nosso poder quando elegemos, depois das eleições, todo o poder do cidadão é capturado pela elite política e nós ficamos completamente descapitalizados de qualquer poder, de qualquer força. E não existe espaço, porque tudo está controlado. São muitos anos, que esse sistema se construiu, e aquilo que eu disse, que é difícil, muitas vezes, a afirmação da cidadania parece que você é opositor. Porque a afirmação da militância é mais importante do que a afirmação da cidadania. Então, eu acredito, o dia que a nossa Assembleia Nacional, o Parlamento, tiver uma representação mais equilibrada, em que as maiorias absolutas ou qualificadas deixam de existir, em que ninguém tem um monopólio. Tem um monopólio, mas o poder é dividido, é partilhado. Nós teremos um parlamento em que a oposição terá espaço, porque tudo está, as coisas estão equilibradas.
Muito bem.
Nunca, desde 1992 até hoje, nós nunca tivemos uma situação política dentro do parlamento que permita este equilíbrio.
Muito bem. Elias Isaac, eu vou dar aqui espaço à Mayra. Temos muito, muito pouco tempo, portanto eu vou pedir à Mayra para ser breve e depois também pedir para ser breve, porque temos, vá lá, 2 minutos e meio, não temos mais.
Pois bem, João, então, entre alguns dos nossos internautas, Alcides Satuama e outros, perguntam se isto não é uma forma de populismo do presidente João Lourenço e também a Tima Duca pergunta... Como é que Elias Isaac vê a situação da violência no reinado do novo presidente? Eu acredito que é esta questão das execuções sumárias de que se tem falado ultimamente e em que o ministro do Interior veio dizer que não há, de facto, que níveis de crime muito altos em Luanda, pelo menos. E há quem critique os partidos da oposição dizendo que estão mais preocupados com o bolso.
Olha, Elias Isaac, eu vou-lhe dar 1 minuto, está bem? Um minuto
tá
mesmo.
Bom, tá bom. Se é ou não populismo do presidente Sim. João Lourenço, ainda é muito cedo. É muito cedo. Nós depois, daqui a uns 6 meses, iremos analisar e avaliar se é populismo ou não. A questão da violência, a questão da polícia. Um dos maiores problemas que Angola tem até hoje é que o governo angolano até hoje foi negando a criação de uma Comissão Nacional dos Direitos Humanos, uma comissão independente dos direitos humanos. O governo angolano nega, segundo os estatutos de Roma, segundo as recomendações das Nações Unidas, o governo angolano nega. E eu espero que o presidente João Lourenço não tenha nada para temer, não tenha nada para esconder, que cria esta comissão para ajudar a polícia na investigação, porque quando a polícia é acusada de fazer alguma coisa e é a própria polícia que vai investigar, não é possível nós termos resultados concretos.
Obrigado.
Nós precisamos de outros sistemas independentes de investigação.
Obrigado, Elias Isaac. Olha, eu vou ter que interrompê-lo, estamos a chegar mesmo ao fim. Eu quero lhe agradecer imenso por esta fascinante conversa connosco e com os ouvintes. E, portanto, vamos lá fazer assim uma promessa. Daqui a 6 meses você volta cá para analisar se é tudo só, como é que se diz?
Populismo.
Só populismo ou se é alguma coisa de verdade. Olha, muito obrigado pela sua presença e também a todos os ouvintes que telefonaram e aqueles que participaram. Um grande abraço e muito obrigado por gastarem o seu tempo aqui com a Voz da América. Não se esqueça, se quiser participar, tem que sempre mandar o seu número. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.